bem? Boa tarde. Está de Estado Alexandre Leitão, está de Estado Carlos Miguel, sejam bem-vindos ao nosso grupo de trabalho que acompanha a descentralização de competências na área da educação. Uma boa tarde também a todos os elementos que integram o grupo de trabalho e que se juntaram hoje aqui a este grupo de trabalho. Muito rapidamente, apenas para dizer que no âmbito desta quarta sessão legislativa e término da legislatura, entendemos que era pertinente o grupo de trabalho, nesta fase em particular, acompanhar, portanto, os passos que foram dados em relação ao Decreto-Lei Sectorial de Educação, uma vez que esta é a nossa ótica e a nossa centralidade em termos de atividade do Grupo de Trabalho, e é importante, neste caso, ouvir as entidades que estiveram envolvidas. Na semana passada ouvimos o Conselho Diretivo da ANP, que nos fez um ponto de situação, ontem mesmo o Presidente Pedro Segonho, da ANAF, e entendemos que era pertinente fechar, digamos assim, este ciclo antes da discussão do Orçamento de Estado, e depois retomaremos as nossas questões, ouvir ambos os secretários de Estado que acompanham esta matéria em particular. A grelha de tempos que temos aqui distribuída é de 10 minutos a cada um, se conseguissem poupar mais tempo, tanto melhor, e depois têm no final mais 10 minutos para responderem às questões, perguntas, comentários que entenderem pertinentes, que os grupos parlamentares irão certamente colocar em cima da mesa. Vamos então iniciar desde já a audição, dando a palavra a um dos secretários de Estado, Alexandre Leitão. Muito obrigada e mais uma vez bem-vinda.
Muito obrigada. Muito bem, muito boa tarde a todos, obrigada. Vou então tentar cingir-me ao tempo, até não o gastar, dizer o seguinte: desde a última vez que falámos sobre este assunto, nós continuámos a trabalhar designadamente com a Associação Nacional de Municípios, sendo contudo que a coluna vertebral do diploma, digamos assim, no qual o seu conteúdo diz respeito, e no fundo, que é como quem diz, no que diz respeito ao quadro de transferências, não se alterou significativamente, até porque quanto a essa questão, digamos assim, de coluna vertebral do diploma, o acordo com a Associação Nacional de Municípios existe desde o início, e depois há aspectos que têm a ver com outro tipo de coisas, naturalmente também com verbas, etc., mas a coluna vertebral do diploma está já há muito tempo gizada e repito, com acordo. E eu aqui então talvez dissesse que há aspectos que são transferidos para as autarquias e que está absolutamente definido que são transferidos e absolutamente estamos todos de acordo. Há aspectos que se mantêm nas escolas, que é como quem diz, nas escolas e no Ministério da Educação, e em que também há acordo. Há aspectos que partilhamos e há aspectos que ficam exclusivamente no Ministério da Educação. E estes quatro grandes grupos, digamos assim, estão bastante estabilizados há bastante tempo. Então, começando, portanto, densificando cada um desses grupos. Nós temos então como aspectos que serão transferidos para as autarquias, aqueles que têm a ver com um conjunto de aspectos da vida das escolas, das quais salientaria o que tem a ver com contratos de fornecimento de bens e serviços que a escola tem que adquirir, fornecimentos, etc. Toda a parte relativa às refeições, sejam elas de administração direta ou de refeitórios ou concessionados, a matéria da ação social escolar, a matéria dos transportes escolares, a matéria das atividades extracurriculares e dos CAFs, e também a matéria dos equipamentos escolares. Portanto, estes conjuntos de matérias serão transferidos para as autarquias, acrescentando-se a isto também o pessoal não docente em termos de quem é a sua entidade patronal. Contudo, eu deixei de propósito a questão do pessoal não docente para aquilo que eu considero um segundo grupo, por razões que já explicarei de seguida. Quanto a estes aspectos, que são o que é transferido, naturalmente que a transferência destas matérias terá que ser acompanhada, obviamente, das despesas, das verbas que correspondem às despesas que hoje também já o Ministério da Educação faz com estas matérias, ou diretamente, ou também já com transferências para as autarquias, porque muitas destas matérias, há que relembrar, estão já municipalizadas através de contratos de execução, nos casos, e noutro caso, de contratos interadministrativos, e, portanto, eu diria que o que há de novo novo na transferência destas matérias é a dimensão que é abrangida e não tanto uma novidade muito grande, porque, repito, já há uma municipalização destas matérias ou uma transferência para as autarquias destas matérias no quadro das soluções contratualizadas que hoje já vigoram. Depois, um pouco mais à frente, e imagino que poderá haver um momento para isso, na parte dos equipamentos, e isto foi já um afinamento que ocorreu posteriormente à nossa vinda cá, temos então uma diferenciação entre aqueles equipamentos que precisam de grandes obras de requalificação, de modernização, os equipamentos que precisam de manutenção, mera manutenção, conservação e ainda o apetrechamento. E há aqui ligeiras nuances relativamente a estas três realidades diferentes quanto aos equipamentos. Num segundo grupo, eu referiria os aspectos que se mantêm nas escolas e no Ministério da Educação e que são a parte curricular e pedagógica, que são a contratação de docentes, bem como toda a matéria relativa aos técnicos especializados. Portanto, estamos a falar de técnicos como psicólogos, mediadores, terapeutas da fala, que são recrutados nos termos do diploma que se aplica a recrutamento de docentes, 132/2012, e que são, por essa via também, excluídos da transição para as autarquias. Continua também no Ministério da Educação, e aqui eu referi o que fica nas escolas, agora vou-me referir àquilo que fica no Ministério da Educação de forma descentralizada, o programa da gratuitidade dos manuais escolares e também a questão da contratualização com entidades privadas. O recurso a privados para a contratualização do ensino, chamemos-lhe assim, contratos de patrocínio, contratos de associação, etc., continua no Ministério da Educação. E depois há um conjunto de matérias amplo que eu definiria, mas atenção que esta definição, esta tripartição é exclusivamente minha para efeitos de clareza da exposição, que de alguma forma são partilhados ainda que chamemos-lhe em partes diferentes. Quanto ao pessoal não docente, começando por aí, queria dizer o seguinte: o pessoal não docente transita para o quadro das autarquias locais. Pronto, isto mantém-se, faz parte desde o início da coluna vertebral também, a que eu há pouco me referi do diploma, e está consensualizado desde o início. Depois, onde temos estado a trabalhar com a ANMP é na forma como, em concreto, se articula algo que é inevitável e que é estes docentes têm como entidade, perdão, estes trabalhadores têm como entidade patronal o município, mas trabalham na escola e, portanto, naturalmente que não é o município que vai dizer se estão no bar, na biblioteca ou na entrada, ou que vai articular o seu plano de férias, e portanto o que temos aqui é alguma partilha, enfim, trabalhada com minúcia do que é que são as competências da entidade patronal, que são as que resultam da lei e que não podem ser beliscadas, mas também há alguma solução de proximidade que fica nas escolas. E há dois aspectos que eu aqui queria salientar, sendo que o primeiro tem a ver com a circunstância do trabalhador que está na escola só poder sair da escola ou ser retirado da escola se tiver o acordo seu e do diretor. Portanto, não pode ser unilateralmente definido pela autarquia, apesar de ser a sua entidade patronal, e também de haver uma caracterização dos postos de trabalho das escolas, que nos parece importante, atendendo a que, não sendo uma carreira especial, enquanto estiverem nas escolas, pois naturalmente têm uma caracterização funcional específica. Também, e portanto, quando falo em partilha, é neste sentido, portanto, não há dúvida que transitam enquanto entidade patronal, mas depois há esta solução equilibrada, a meu ver, bastante equilibrada. Queria dizer ainda que, quanto à carta, às cartas educativas, são elaboradas pelos municípios, mas sujeitas a algum tipo de análise por parte do Ministério da Educação, e a rede, fazendo-se em parceria entre escolas, administração central e autarquias, continua a ter aqui em grande medida uma intervenção da administração central. Quanto à operacionalização e aos momentos de operacionalização da transferência efetiva das competências, creio que o Sr. Secretário de Estado irá falar. Poderei responder depois, na sequência das perguntas que há. Eu não queria deixar, contudo, salientar que, da minha perspectiva, as vantagens que a descentralização traz a qualquer sistema, em particular ao sistema educativo. E porquê em particular ao sistema educativo? Por ser um sistema muito amplo, muito capilar, que chega, que existe de facto, que cobre todas as áreas, todo o país, e essa capilaridade exige soluções de proximidade. E, portanto, no fundo, há vantagens na proximidade e na subsidiariedade. Há uma otimização de recursos, porque, por exemplo, a circunstância de a autarquia tomar conta, digamos assim, dos contratos, daquela contratação pública pequena, digamos, pequena e grande, mas a grande já acontece muitas vezes com as obras, mas relativamente aos fornecimentos de bens e serviços, isto vai desonerar muito na nossa ótica aos diretores, desburocratizando o trabalho dos diretores. Também se faz aqui uma... Esperamos nós algumas alterações aos conselhos municipais que, da nossa perspectiva, irão torná-los mais eficientes, com a criação de uma comissão restrita que reúne com mais frequência, portanto, permitindo aqui ganhar eficiência nos conselhos municipais. E também dizer que se cria uma comissão de acompanhamento e monitorização da descentralização para que todos estes processos tenham a devida avaliação. Da nossa perspectiva, é um processo que, obviamente, não é só facilidades, naturalmente, até porque é sabido que no quadro da totalidade da descentralização a educação representa a fatia de leão, mas a verdade é que nos parece ter sido um processo que está muito perto do fim e chegava a bom porto. Ainda hoje estamos a fechar mesmo uma versão que está consensualizada e, portanto, a nosso ver é algo que... Agora vou mesmo terminar, mesmo usando os 10 minutos até ao fim. Eu acho que esta é a grande reforma do Estado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado Carlos Miguel.
Ah, peço desculpa. Como a Alexandra disse, e disse muito bem, nós se calhar há um ano, mais mesmo, menos mês, que temos o diploma praticamente consensualizado. E há um ano esta parte que andamos, digamos, a refiná-lo. E tem sido um trabalho, digamos, aturado, mas também tem sido um trabalho fortuito. E ultimamente ele já, digamos, está refinado o suficiente e temos debruçado-nos muito sobre aquelas matérias que são sempre importantes, são aquelas que permitem comprar os melões, ou seja, o dinheiro. E por isso, nós tivemos uma altura em que o nosso esforço foi muito para chegarmos aqui a um entendimento, a uma concertação contra os valores de manutenção das escolas que passam da administração central para a administração local. Chegámos a esse entendimento. Estamos a falar de cerca de 900 escolas, se a minha memória não me falha, que passam de um lado para o outro. E esse entendimento já foi celebrado há algum tempo, e estamos a falar de uma verba de 20 mil euros por escola, que é uma verba rigorosamente igual àquela que a administração central há 10 anos atrás acordou, digamos, com os municípios. Por sua vez, também está acordado para que as coisas, até para evidenciar a transparência das coisas, está consensualizado que existirá uma comissão, digamos, pluriministerial, mais a Associação Nacional dos Municípios, que irá, digamos, estudar esta verba e chegar a um critério que seja mais inteligente, mais racional, com um critério que não seja igual para todas as escolas, independentemente da sua área e independentemente do seu estado de conservação, da sua antiguidade, mas que tenha a ver os metros quadrados em causa e que tenha a ver também, digamos, a sua antiguidade. E por isso essa comissão será constituída e terá um ano para apresentar, digamos, relatórios ao governo que então estiver, digamos, em exercício. Depois desta concertação, ultimamente, e para, digamos, para arrematar esta negociação, debruçámos sempre bastante tempo sobre as escolas que, passando para a administração local, elas já hoje necessitam de grandes investimentos, grandes reparações ou mesmo construções novas e que os municípios, de forma natural, não têm condições para assumir essas mesmas construções. E por isso, recentemente, acordámos que o Ministério da Educação irá fazer um mapeamento, logo após a lei ser publicada, mapeamento esse que será contraditado pelos próprios municípios e fixado esse mapeamento, a administração central, digamos, assume que as obras de fundo nessas mesmas escolas que estarão mapeadas são da responsabilidade sua, da administração central. E isto deixa já aqui, digamos, também um parênteses à lista do futuro, que no próximo quadro comunitário de apoio vamos necessitar que os investimentos em escolas não sejam uma prioridade negativa ou quase negativa, como é neste quadro atual, para serem uma prioridade efetiva, porque o mapeamento está para se fazer, mas se aqui falarmos, ou se dissermos que se calhar das 900, cerca de um terço destas escolas precisam de uma grande reparação, não é de estar muito longe, ou não devemos estar muito longe da realidade. E por isso vai ser necessário fundos comunitários, digamos, para o efeito. E esta tem sido, digamos, as últimas matérias que consensualizámos e que, digamos, definiram, no fundo, o diploma. Não passo ao lado daquilo que é uma notícia do dia publicada, que tem a ver com um comunicado e com um ofício do dia de ontem da Associação Nacional de Municípios e que hoje, do dia de antes de ontem, da Associação Nacional de Municípios e que hoje veio plasmado na comunicação social no sentido de não haver, digamos, ou ter vindo para trás esta consensualização em matéria de educação e em matéria da saúde. Estamos a falar de três pequenas coisas, digo eu pequenas, classifico eu, que têm a ver, por um lado, o artigo 67 com o apetrechamento das escolas, porque houve ali uma alteração, efetivamente, de redação, porque era preciso assegurar que nos contratos em vigor ao dia de hoje, em que o apetrechamento está incluído nos 20 mil euros, eles devem ser salvaguardados na mesma, como estavam, e daí houve uma alteração da qual a Associação não estava nem está de acordo, e posso-vos dizer que hoje de manhã já, digamos, hoje de manhã não é verdade, ou seja, logo na altura que foi a 17 de outubro que a Associação chamou a atenção para essa referência, desde logo foi assegurada à Associação que tal seria, digamos, corrigido, e hoje, digamos, também foi novamente comunicado o texto que já estava em cima da mesa e a Associação concorda, digamos, com o mesmo. Por sua vez, nos artigos 43 e 44 do diploma setorial, que têm a ver com a passagem das pessoas, do pessoal, para a administração, da administração central para a administração local, da densificação que foi necessário fazer com os colegas da administração pública e também, digamos, na conversação que tivemos com os sindicatos, há aqui duas referências, ou melhor, há uma referência que deve ser corrigida e o Governo aceita como correta da parte da exigência da Associação Nacional de Municípios, que é não ficar no diploma a caracterização do posto de trabalho no serviço de destino, porque isso é uma intermissão na autonomia do poder local e, por isso, a referência fica só, digamos, na caracterização do posto de trabalho no serviço de origem, mas no destino terá que ser o município, digamos, a caracterizar. E o segundo tinha a ver com o poder disciplinar e trata-se de um lapso manifesto da nossa parte que prontamente foi corrigido quando se dizia ou se previa no diploma consensualizado que a responsabilidade disciplinar acima da multa e o poder de recurso pertencia ao diretor de agrupamento, quando aquilo que se queria dizer é rigorosamente o contrário. Ou seja, as penas de multa ou de suspensão são competência da Câmara Municipal, nem sequer são do Presidente da Câmara, que a lei não permite, mas a competência até à multa, nomeadamente a repreensão, pode ser e é da competência, digamos, do diretor do agrupamento. Essas situações foram esclarecidas e corrigidas e tenho, ou temos, neste caso sou eu que tenho, mas poderia também ser a Alexandra, no caminho para cá já, digamos, o secretário-geral da Associação estava-nos a informar que esta versão que mandámos hoje ia considerada consensualizada e já, estando aqui sentado, já recebi um e-mail da Associação Nacional de Municípios a dizer isso mesmo. Ou seja, temos um diploma, digamos, consensualizado e pronto a ser analisado em Conselho de Ministros, espero eu, ou pelo menos é essa a expectativa, que de hoje a 8 dias o Conselho de Ministros possa se debruçar sobre o mesmo e então aí teremos uma redação final. Uma nota final só para vos dizer que neste caso objetivo, como aqui a descentralização de competências não se faz, digamos, tem que se fazer num momento próprio e esse momento próprio é o início do ano letivo, por isso nem sequer é o ano civil, será, digamos, o dia 1 de setembro e isso permite que os municípios possam analisar e pronunciarem-se sobre o diploma num prazo, digamos, mais alargado. E por isso aquilo que o diploma vai prever é que os municípios possam manifestar a impossibilidade de assumir competências por não estarem preparados para tal até ao final do mês de abril, o que dará bastante tempo para poderem analisar. Da parte do Governo, ficará também a obrigatoriedade de 30 dias após a publicação do diploma, fazer chegar a cada um dos municípios e dentro de cada um dos municípios, cada um dos agrupamentos, digamos, as contas referentes ao próximo ano letivo, de forma a que os municípios possam aferir se o pacote financeiro é consentâneo com a despesa efetiva necessária ou não e poderem decidir em consciência. Era isto que eu tinha para vos dizer, foi quase uns 10 minutos, mas fiz o melhor que pude.
Muito obrigada a ambos pelos esclarecimentos que aqui trouxeram, pelo ponto de situação importante para este grupo de trabalho, poder ter, de facto, informação habilitante para a prosecução dos nossos trabalhos e acompanhamento desta matéria. Dava então agora a palavra aos grupos parlamentares, iniciando pelo Partido Social Democrata, pela Sra. Deputada Maria Germana Rocha.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Começo, naturalmente, por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais e a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Educação. Agradecer a presença neste grupo de trabalho e a exposição que aqui nos trouxeram relativamente ao processo de descentralização de competências na área da educação. O atual processo de descentralização de competências iniciou-se, como referiram, há cerca de 2 anos. A Lei Quadro e a Lei das Finanças Locais foram aprovadas nesta Assembleia da República. E a partir desse momento, a responsabilidade passou para a esfera do Governo, no âmbito da aprovação dos diplomas sectoriais. E, de facto, este processo tem-se vindo a atrasar, nomeadamente no que diz respeito a este setor, ao setor da educação, que é um dos setores-chave do processo descentralizador. E, de facto, nós começamos a achar estranho, aliás, referimos isso quando da audição com a Associação Nacional de Municípios e com a ANAFRE, porque realmente ouvimos o anúncio que este diploma seria aprovado já há uma semana atrás e verificamos que assim não foi. E, portanto, a nossa dúvida foi sempre se não estariam aqui em causa as transferências financeiras para os municípios, porque efetivamente era essa a nossa grande dúvida, se corresponderiam ou não às necessidades de cada um dos municípios. Naturalmente, já falaram na notícia que hoje foi veiculada, E, portanto, eu gostaria de voltar a ela, porque se de facto a coluna vertebral estaria de facto já devidamente estruturada, parece que aqui partiu. Partiu por parte da Associação Nacional de Municípios e, efetivamente, acusam o Governo de terem recuado na proposta inicialmente apresentada e acordada por maioria, de terem dado o dito por não dito, que rasgaram o acordo inicial celebrado com os municípios e que eliminaram um artigo que para os autarcas é essencial. O artigo que responsabilizava o Ministério da Educação pelo equipamento das escolas do 2º, 3º ciclo e do secundário e das residências. E, portanto, era isto que eu... A minha primeira pergunta era se confirmava-se, de facto, a esta eliminação deste artigo ou não. Isto verificar-se até que a comissão técnica, que, pelos vistos, vai ser criada, calcule que verba é que o Estado poderá entregar aos autarcas para fazer face a estas reais necessidades. Mas essas verbas, entretanto, terão que ser suportadas pelas câmaras municipais e, portanto, terão que ficar à espera. Não se sabe durante quanto tempo até que a Comissão Técnica termine o seu trabalho. Portanto, gostava que me confirmasse, de facto, esta é a realidade ou não atual. E caímos, portanto, aqui em mais um impasse que, como já imaginávamos, se deve ao envelope financeiro não corresponder às reais necessidades das autarquias locais para fazer face aos gastos necessários a efetuar no parque escolar. E eu gostaria de perguntar concretamente que parque escolar é que poderá passar para a responsabilidade das autarquias locais, caso estas aceitem aderir a esta descentralização, e quais os meios financeiros que poderão estar ao seu dispor. Como referiram, está prevista a transferência de 20 mil euros por escola, uma verba que já vem do ano 2010, portanto não foi atualizada. Ora, essa verba, se para algumas escolas resolverá problemas pontuais, para uma grande parte delas, certamente não resolve rigorosamente nada. Depois, quanto às obras estruturais das escolas, vão ficar a cargo do Ministério da Educação, segundo eu percebi. Gostaria também que me confirmassem se é esta ou não a interpretação correta. Essas verbas serão do Orçamento do Estado ou serão verbas dos fundos comunitários? Como sabemos, as verbas dos fundos comunitários são cada vez mais escassas para este tipo de obras. Por que motivo não efetuaram um levantamento de todo o parque escolar de cada um dos municípios antes de celebrarem o acordo? Porque sempre afirmamos que cada município tem uma realidade própria e há necessidade de calcular essas características específicas, em concreto, em cada um dos municípios. Depois também já esclareceram relativamente à aplicação das sanções disciplinares. Havia aqui uma inversão que também não percebíamos, mas pelos vistos já terá sido esclarecida. Esperamos bem que assim se mantenham. Em relação ao fornecimento de refeições escolares, gostaríamos de perguntar a quem vai pertencer esta competência no âmbito desta descentralização. Depois também, em relação aos transportes escolares, perguntar quem vai suportar os custos que até agora vêm sendo suportados pelas autarquias locais. E finalmente falaram nas comissões de acompanhamento a este processo. Gostaria de saber é se serão 308, ou seja, que será uma por cada município, qual será a sua composição, a serem de facto verdade que serão 308. Muito obrigada.
Só os municípios das regiões não estão abrangidos, portanto serão 294, penso eu. 278. Muito obrigada, senhora deputada. Estou só aqui com um problema no cronómetro, pode... Muito obrigada. Agora a palavra então ao Partido Socialista, a deputada Sandra Ponteira.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimento a senhora secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão, e o senhor secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel. Um agradecimento uma vez mais pela vossa presença neste grupo de trabalho e um agradecimento especial pelos vossos esclarecimentos prestados e em muito hoje, neste dia, úteis e muito claros para este grupo de trabalho. Semana passada, como disse a coordenadora, tivemos neste grupo de trabalho o representante da Associação Nacional de Municípios, dizendo que o trabalho desenvolvido e em conjunto com o Governo tinha tido um diálogo frutuoso, palavras do Dr. Paulo Batista, nas várias reuniões de trabalho, que o Governo tinha sido um parceiro leal e que o parecer da Associação Nacional de Municípios ao diploma setorial era favorável. De facto, depois de 17 diplomas setoriais aprovados, de entre 21 diplomas, sabemos que a educação e a saúde também, mas hoje tratamos das questões direcionadas à educação, são sem dúvida duas pastas pesadas e têm sido, e bem do nosso ponto de vista, das mais discutidas, dois processos bastante maturados. Este processo trará sem dúvida, e já temos percebido ao longo destes dois anos, a educação trará sem dúvida mais eficiência, mais eficácia e uma maior qualidade do serviço público prestado. Temos todos a certeza disso. Mas, e como foi referido pela colega que me antecedeu, e parece ser necessário voltar a uma notícia que saiu hoje mesmo, eu volto a questionar. Está o acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios para a transferência de competências em matéria de educação mais distante ou não? O referido artigo relativamente ao financiamento do apetrechamento das escolas foi ou não eliminado? Caiu este artigo, segundo a Associação Nacional de Municípios, de facto todos lemos isto, segundo os vossos esclarecimentos está ultrapassada esta questão, mas para o PSD parece que não ficou claro, portanto eu novamente volto a este assunto para que fique naturalmente clara esta questão. Existem discrepâncias noticiadas também hoje mesmo quanto ao poder disciplinar sobre o pessoal o pessoal não docente ao serviço nas escolas. A quem cabe exatamente o quê na gestão do pessoal não docente nas escolas? É importante para este grupo de trabalho também ter essa informação. Senhores Secretários de Estado, este foi, porque parece que ainda há algumas dúvidas, foi ou não um processo com adesão no terreno, dialogado com todos, com as autarquias, com as escolas, ou seja, com toda a comunidade educativa, estão ou não clarificadas as competências? A quem compete o quê? É importante para este grupo de trabalho, para quem nos ouve lá fora, perceber se de facto é claro no diploma setorial, que certamente estaremos todos muito próximos de conhecer, conhecemos certamente já algumas coisas, portanto é importante de uma vez por todas percebermos se quer a Associação Nacional de Municípios, quer as escolas, quer o Governo, todos estão cientes das competências que as escolas, os municípios e o Governo passarão a ter. Uma última questão muito concreta. O decreto setorial da educação sofreu alguma alteração em função da aprovação e da entrada em vigor do novo regime legal para a educação inclusiva? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e sobretudo por não ter esgotado todo o tempo. Passava então agora a palavra ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Quero, antes de mais, cumprimentar os senhores e senhoras deputadas, agradecer a exposição inicial da Sra. Secretária de Estado e do Sr. Secretário de Estado. A posição do Bloco de Esquerda em relação ao pacote da descentralização de competências é uma posição crítica, já é conhecida, ela é pública. Não tem a ver apenas com as questões relacionadas com a educação, mas neste grupo de trabalho e como estamos debruçados sobre a descentralização de competências na área da educação, o Bloco de Esquerda tem algumas questões que ainda gostava de ver respondidas. E gostava de ver respondidas, sabemos que o processo não está concluído, temos vindo a seguir todas as tomadas de posição das várias entidades que estão envolvidas diretamente ou indiretamente envolvidas no processo, independentemente das posições que a Associação Nacional de Municípios tem vindo a tomar. Vamos também estando atentos algumas posições de alguns presidentes de Câmara em relação ao processo, porque acho que é importante também compreender as diferenças de análise que vão existindo em alguns locais diferentes do país, mas parece-nos, acima de tudo, que há alguma dificuldade ainda em compreender nesta descentralização de competências, que é uma municipalização de serviços, exatamente como é que se vão enquadrar algumas das questões que cabem hoje ao Estado Central e que passariam diretamente para a gestão autárquica. Eu vou dar um exemplo, é um exemplo que acho que nos é bastante próximo. A Comissão de Educação foi tratando disso ao longo desta legislatura, que está diretamente relacionado com a qualidade das refeições escolares nas cantinas. Há várias posições políticas e de gestão em relação a isso. A do Bloco de Esquerda é conhecida, somos a favor que passe para a gestão das escolas essa mesma tarefa, aliás, como já havia acontecido no passado, e que as escolas recebam um reforço, nomeadamente para poder contratar cozinheiros, coisa que lhes foi impedida nos últimos anos, e esta privatização desse serviço tornou-se uma questão premente e de discussão política, porque preocupa-nos o facto de hoje, a partir de empresas privadas, esse serviço ser dado. Independentemente da discussão que fizemos aqui na Comissão de Educação e no Parlamento em relação ao fim desses contratos, passagem dessa responsabilidade novamente para as escolas, estamos sempre a falar de um fator aqui essencial, que é o papel que o Ministério da Educação teria nesse processo. Passando essa responsabilidade para as câmaras municipais, como é que, por exemplo, a senhora Secretária de Estado vê esse processo? Acha que está garantido a qualidade do serviço? Acha que o Ministério da Educação tem ou não uma palavra a dizer em relação a isso? Deve ser completamente entregue à responsabilidade das autarquias essa gestão? Nomeadamente, pode vir a alargar-se a tendência de privatizar ou de concessionar o serviço de refeições escolares a entidades privadas, coisa que pareceu-nos ser, pelo menos, uma vontade por parte da maioria que suporta o governo, pelo menos travar essa concessão do serviço de cantinas. Poderia dar outros exemplos fora da educação, mas dentro da educação também. A questão dos equipamentos é uma questão que fica por responder. Aliás, nós olhamos para os orçamentos, os 20 mil euros anuais para as escolas, que é uma verba que está desde 2008, e é interessante perceber que este pacote de descentralização assenta já numa lógica de subfinanciamento da própria escola pública e dessas escolas. Nós olhamos hoje para o que tem sido a discussão sobre a reabilitação de um conjunto de escolas que têm sérios problemas, alguns mais graves, outros que, se calhar, com intervenções mais rápidas, poderiam ser resolvidos, mas, obviamente, que mesmo a capacidade de alguns municípios, nomeadamente os municípios do interior, muitas das vezes com grandes dificuldades financeiras ou com orçamentos altamente reduzidos, responderem a necessidades que muitas das vezes surgem no inverno, no outono. Vou dar um exemplo muito simples. A Câmara Municipal de Lisboa tem no seu relatório de contas, salvo erro, do ano passado, só com a taxa turística, 200 milhões de euros de receita. 200 milhões de euros é, possivelmente, existem orçamentos hoje de algumas câmaras municipais abaixo disto. Ou seja, para nós estarmos a falar de discrepâncias, nomeadamente na capacidade de investimento público, na capacidade de investimento público dessas mesmas autarquias, para dar resposta a um problema que depois nem as escolas, nem as autarquias vão conseguir dar. E isso é uma resposta que ainda não foi dada. Imagino que não seja ainda um projeto fechado, mas é uma resposta que ainda não foi dada, nomeadamente as escolas e a comunidade escolar, e termino, senhora deputada, e a comunidade escolar que anseiam uma remodelação profunda do seu edificado e que ainda não encontraram solução para isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado Luís Monteiro. A palavra agora à senhora deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento e agradeço a presença dos seus secretários de Estado e a disponibilidade que tiveram para vir aqui ao Grupo de Trabalho. Eu gostaria de deixar registada a posição do CDS quanto à descentralização em si, que é, obviamente, favorável, nós concordamos com o princípio, e no que diz respeito mais concretamente à transferência de competências para os órgãos autárquicos, nós entendemos, somos favoráveis, porque entendemos que desempenham uma missão fundamental na oferta dos serviços públicos de qualidade e proximidade, pois são decisivos não só na resolução de problemas de forma eficaz, célere e eficiente mesmo no que diz respeito às suas competências. Mas gostaria de lembrar que, para nós, a CDS, é importante ter presente que nós, no governo, Modesto Nuno, no governo constitucional, em maio de 2014, um dos objetivos do guião da reforma do Estado foi exatamente a concretização da descentralização. E, apesar de nós entendermos que não devemos passar um cheque em branco ao Governo e que, nesse sentido, as três peças fundamentais e complementares para, entre si, que são a lei de quadro, os diplomas setoriais e a lei das finanças locais, devem ter sido discutidos, estudados e até desenvolvidos e aprovados simultaneamente. Também não concordamos com estes recuos, avanços e este processo a conta-gotas e, por isso mesmo, o que já sucedeu, a aprovação das alterações à lei das finanças locais e a lei quadro já terem sido aprovados, no nosso entendimento, de forma apressada, porque gostaríamos que fosse de outra forma, tanto mais que o decreto-lei setorial relativo à educação, e neste caso que nos interessa, não foi e nem é sequer a sua versão, a última versão do nosso conhecimento. E a este propósito, e pese embora não termos esse pormenor do seu conteúdo, digamos assim, e tendo em conta aquilo que a Sra. Secretária de Estado já nos referiu, nós gostaríamos de nos reportar àquilo que foi a partilha feita pela Associação Nacional de Municípios no passado dia 18 em relação ao seu testemunho do que tem sido o trabalho realizado a par com o Governo. E, segundo a Associação Nacional de Municípios, este trabalho terá sido feito de forma continuada em várias reuniões de trabalho, nomeadamente nesta área que é, digamos, a que tem maior peso no diálogo com o Governo, dada a responsabilidade também que pretende ou que vai cair dentro das competências dos municípios e, como disse a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PS, foi até classificado como um diálogo frutuoso, um trabalho responsável entre ambas as partes e que tem sido, como no nosso entendimento também deverá ser, apesar de ser lento e a conta-gotas, um processo evolutivo de forma a chegar à solução final e que, gostaria de citar, disse que nesta fase está consolidada e disse mesmo, podemos transmitir à Assembleia da República que há da parte da Associação Nacional de Municípios um parecer favorável relativamente a um texto que lhes foi apresentado na sua formação final e que merece a concordância da Associação Nacional de Municípios e que responde àquilo que a maioria do Conselho Diretivo entende como adequado na sua área da educação. E que o Governo, através da senhora Secretária de Estado, adjunta, que viu nas sugestões da Associação Nacional de Municípios um trabalho profícuo e sugestões com conteúdos positivos. E, portanto, aquilo que também nos referiu foi que, no dia em que foi ouvido, no dia 18, essa proposta final seria levada ao Conselho de Ministros, mas que, dada até uma questão que foi na altura colocada pela senhora deputada Germana Rocha do PS, do Grupo Parlamentar do PSD, peço desculpa, que não houve oportunidade de ser discutido. Mas deu-nos conhecimento do consenso alargado em relação às competências e que a senhora secretária de Estado já nos especificou e referiu que uma das grandes preocupações dos senhores autarcas tinha a ver com o facto do país não ser todo igual e que a lei quadra, ao definir um princípio da universalidade, que apesar de estar a ser consagrado, ou vir a ser consagrado de forma gradual, teria preocupações legítimas quanto, essencialmente, à conservação, aos níveis de conservação que as escolas têm e que, portanto, que mereceriam ou careceriam de um maior ou um menor investimento em relação à sua realidade, que seria dispar. E disse, inclusive, uma coisa que me faz alguma confusão, e estou a explicar e entrar mais em pormenor porque tem a ver com a minha pergunta. Disse que fixaram um calendário Inclusivamente referiu as datas, especificou que haveria um mapeamento até ao final do ano, que as escolas poderiam, inclusivamente dentro de um determinado prazo, apresentar a sua reclamação, entre aspas, em relação àquilo que tinha sido o levantamento feito, por forma a haver uma concertação entre as partes no que diz respeito aos valores. E disse também que no mês de fevereiro seria produzida uma portaria conjunta que ia identificar e confirmar o estado do parque escolar de cada município e o envelope financeiro de cada um. E que, assim sendo, entendia que se isto se viesse a concretizar, era decisiva no que diz respeito à relação de confiança que tem que estar por base neste processo. E disse ainda que contava, atendendo a esta concertação acordada com o Governo, que contava no início do próximo ano com tranquilidade e sem nenhuma surpresa implementar o processo. Ora, para nós foi com alguma perplexidade que lemos as notícias de hoje em relação àquilo que tinha sido de forma taxativa colocado aqui no grupo de trabalho como sendo algo já não passível de qualquer tipo de desentendimento, digamos assim. De maneira que nós gostaríamos, porque não entendemos, porque não conhecemos o documento em causa, se põe em causa, se esta contestação que o comunicado, de alguma forma dura, bem pôr ou bem questionar até a relação de confiança entre as duas partes, porque, pelos vistos, não corresponde àquilo que teria sido acordado, nós gostaríamos de saber se põe em causa o calendário e uma outra situação, que é o seguinte.
Para ir concluindo.
Sim, eu vou concluir. Estou mesmo a concluir. E que o seu secretário de Estado, de algum modo, aflorou. Nós queríamos saber se põe em causa esse calendário em termos de procedimentos e se há um plano de financiamento, tendo em conta que não há garantias, ou melhor, não é? Que quanto a fundos europeus não há garantias que haverá na próxima programação um financiamento para a educação, se continuar a ser, como denominou o Sr. Secretário de Estado, um financiamento negativo. Julgo que foi isso que disse, ou qualquer coisa parecida. De maneira que eu gostaria de saber como é que vai, ou como está previsto, ultrapassar essa situação, se ela vier a suceder, ou se existe um plano que venha, digamos, de algum modo, não criar problemas nessa matéria, que parece que é o que preocupa as autarquias, ou seja, essa distribuição dos recursos quanto ao dinheiro que será entregue aos autarquias.
Muito obrigada, Sra.
Deputada. Muito obrigada e peço desculpa pelo excesso, mas...
Muito obrigada. Senhora Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Cumprimento os senhores secretários de Estado. Esta é uma matéria para nós de grande importância e se é verdade que a proximidade é um elemento que valorizamos bastante e de grande valor, a questão que aqui está neste processo não é a questão da proximidade. A questão que aqui está neste processo é a questão de garantir as condições e os meios para o exercício das competências. Podemos ter muita proximidade, mas se o conjunto de meios para assegurar este conjunto de competências não forem garantidas, os problemas continuam a não ser resolvidos. E esta é uma das questões de fundo em todo este processo, porque o Governo começou a construir o processo pelo fim, em vez de começar a construir pelo início. E pelo fim vem, primeiro identifica as competências, depois vai tratando, há uma lei geral, está-se a discutir o diploma setorial esse que remete para mais de duas dezenas de para futuras regulamentações, independentemente da forma que elas venham a ser consideradas, e chegamos ao fim e continuamos sem saber quais são os meios. Continuamos sem saber quais são os meios. E esta é uma questão, de facto, em que não há qualquer garantia por parte do Governo, até ao momento não foi dada qualquer garantia por parte do Governo para assegurar, de facto, os meios para a execução deste conjunto de competências, para além de sucessivos incumprimentos que se vêm registando. A lei que foi aprovada na Assembleia da República, da proposta do Governo, estabelecia que no Orçamento de Estado para 2019 se conheceriam os montantes. Bom, chegado o Orçamento de Estado, a proposta do Orçamento de Estado para 2019 remete-se, no artigo referente ao Fundo de Financiamento para a Descentralização, remete-se para um futuro despacho. Ficamos sem saber nada. Foi colocado por diversas vezes por nós, mas também pela Assembleia da República, fazer uma avaliação dos impactos. Uma avaliação dos impactos da transferência do conjunto de competências, podemos falar das de educação, fazendo um diagnóstico daquilo que existe, daquilo que são as necessidades, daquilo que é necessário com o respectivo planeamento do ponto de vista financeiro, técnico, do ponto de vista do pessoal que é necessário. Aquilo que conhecemos é bastante insuficiente. É, de facto, bastante insuficiente, porque houve até autarquias que identificaram que, com o que estava referido, não só não resolviam os problemas, como em algumas situações, ainda por cima, não correspondia à verdade ou à realidade concreta de cada um dos locais. E, de facto, partimos só parte para um processo que começa mal logo desde o início e, de facto, não augura nada de bom relativamente a estas matérias. É importante que se diga, infelizmente, o histórico da transferência de competências para autarquias, em particular em matéria da educação, é um histórico negativo. Porque as competências vão, isso é verdade, elas vão para as autarquias. Os meios para as executar é que não vão. E parece que neste processo estamos perante, mais uma vez, não nenhuma descentralização, mas de facto uma transferência de encargos para os municípios. Quando se diz que aquilo que é transferido é o que hoje é gasto, ou seja, na lógica de que não há aumento da despesa pública, o que se está a dizer é que não se vai resolver nenhum problema. A lógica da prestação de melhor serviço, mais eficácia, melhor qualidade, que é aquilo que se pretende relativamente a estas matérias, não está assegurado, porque hoje as verbas que estão inscritas no Ministério da Educação para esta conjunta de áreas não resolve. Não resolve. Há falta de pessoal, as escolas continuam degradadas, há um conjunto de carências que estão identificadas, não resolve e elas vão continuar assim. Eu queria aqui especificar alguns aspectos mais concretos sobre os quais nós temos várias preocupações. Auxiliares da ação educativa. A senhora Secretária de Estado reconhece que há aqui, falou em partilha, eu acho que há mais uma dupla tutela. E que pode ser, de facto, em alguns locais, ser gerador de confusão e até de alguma conflitualidade. Mais do que isso, a portaria dos rácios que hoje existe para a definição do número de auxiliares de ação educativa por escola continua a ser insuficiente. Continuam a ser identificadas carências. Se o Ministério só transfere a verba referente à tal portaria, as carências vão continuar e vão sobrar, vão ficar sobre as costas das autarquias para a sua resolução. A verba dos 20 mil euros, eu creio que estamos conversados, propor uma verba que já por ser insuficiente em 2008, a mesma verba para 2018, acho que é bem identificativo do que é que estamos a falar. Sobre o investimento nas tais obras profundas, hoje, construção, requalificação mais profunda das escolas que estão degradadas. É importante, foi aqui colocado, que será mapeado pelo Ministério da Educação, os municípios poderão manifestar as suas opiniões, e se o Ministério da Educação não acolher, quem é que resolve esse problema? Ou como é que se resolve esse problema? O município pode considerar que é importante, que há necessidade dessa obra, o Ministério da Educação considera que não, porque a última palavra do que percebi é do Ministério da Educação, como se resolve? Gostaria de perguntar uma outra questão. O Ministério da Educação vai continuar a fazer como hoje faz? Porque hoje a responsabilidade é do Ministério da Educação, é do Governo. Então o Governo não é da responsabilidade das autarquias, mas há uma enorme pressão, e eu diria até uma chantagem sobre os municípios, para assumir responsabilidades que não são suas e para substituir ao Governo, quando o Governo coloca que as obras que avançam é onde os municípios substituem a 50% da comparticipação nacional, com ou sem fundos comunitários. Mas é isso que vai continuar, vou terminar, senhora Coordenadora, só dois outros elementos. Duas últimas questões. Era importante que ficasse clarificado o que é que acontece às escolas que são de titularidade da empresa Parque Escolar. A leitura que nós fazemos é que também são transferidas, mas vai-se propor aos municípios terem intervenção em escolas que não são do seu património, é importante clarificar esse aspecto. E um último aspecto para terminar, dizer o seguinte. A Associação Nacional de Municípios também o referiu, a Secretária de Estado da Educação, hoje também, não com estas palavras que eu vou dizer, mas creio que era isso que queria dizer, não são transferidas, ou é dito muitas das vezes, não são transferidas competências pedagógicas para os municípios. Isso fica sob a tutela do Governo. Mas, Sr. Secretário de Estado, quando no âmbito da Carta Educativa se propõe que seja delineada ou que a Carta Educativa seja acompanhada de uma estratégia municipal para o abandono escolar precoce e para a promoção do sucesso educativo, isto não são questões pedagógicas, eu não sei o que são, eu só vejo aqui questões pedagógicas, não vejo mais nenhumas. E isto, de facto, coloca em causa um aspecto que para nós é fundamental, a universalidade das funções sociais do Estado. E aquilo que nós podemos estar perante este processo não é uma política de educação, garantir igualdade, uma política de educação para todo o território, garantir igualdade entre estudantes, sem discriminação em função da zona onde residem, mas 278 políticas de educação.
Obrigada.
Corrigindo para os municípios que serão abrangidos por este processo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então agora aos senhores Estados de Estado, pela ordem que entenderem conveniente, o senhor Estado de Estado Carlos Miguel.
Invertemos então agora. Permitam-me cinco referências, digamos, breves e duas de caráter geral. Lembrar os senhores deputados, até porque é frequente se dizer que este processo atrasou, este processo demorou, eu não tenho esse entendimento para já, mas também para vos dizer que o Governo, tomando posse em novembro de 2015, entregou na Assembleia da República a proposta de lei de bases para a descentralização em março de 2017, 16 meses depois de tomar posse. E a Assembleia da República deliberou sobre essa proposta em julho de 2018, 16 meses depois de ter entrado. E por isso, por mero acaso ou não, o tempo foi rigorosamente igual. Mas eu também entendo com a complexidade deste processo, mas essencialmente pela universalidade deste processo, porque é um processo aplicável a todas as autarquias do continente, este tempo não tem sido nada excessivo, antes pelo contrário. Tendo por referência boa a experiência do governo anterior, em 4 anos não descentralizou, mas delegou competências em cerca de uma dúzia de escolas, e demorou 4 anos a fazê-lo. E por isso o tempo é sempre muito relativo, e por isso eu julgo que nós estamos sempre no tempo certo quando decidimos, e este é o tempo certo para decidir. A segunda referência genérica tem a ver com todo este processo, que não é um processo de negociação. Nós não negociamos nada com ninguém. E nós temos consensualizado tudo, primeiro no interior do Governo, que foi necessário consensualizar, depois com as associações, seja ela a dos municípios, seja a de freguesias. E ultimamente, depois disso, também temos consensualizado com as centrais sindicais. E por isso tem sido um processo consensualizado e uma consensualização que tem sido, digamos, conseguida. De uma forma clara, tem a ver, digamos, com o apetrechamento. O apetrechamento das escolas que não tenham outro tipo de contrato, por isso, no âmbito dessa descentralização, fica do lado do Ministério da Educação, fica do lado do Governo. Não há dúvidas, sempre assim foi. E por isso, os 20 mil euros é para conservação e manutenção das escolas. Ponto. Está consensualizado. Qual foi, digamos, a confusão que agora se gerou? Porque há, nós não nos podemos esquecer, que há mais de 100 escolas que já têm o edificado do segundo e do terceiro ciclo, com contratos interadministrativos feitos há 10 anos atrás. E essas mais de 100 escolas, o critério não é uniforme. Há escolas em que nos 20 mil euros não têm o apetrechamento e há escolas que nos 20 mil euros têm o apetrechamento. E foi isso que se pretendeu salvaguardar. Só vos dizer que no dia 16 de outubro a Associação chamou-nos a atenção para isso. Verificamos agora que na versão que nos foi ontem enviada, da redação do artigo 67, foi modificada, não contemplando de forma explícita o acordado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios. E um dia depois foi respondido, digamos, por nós, que, com referência à vossa comunicação, somos a informar que teremos em conta as observações efetuadas à redação do artigo 17, no sentido de salvaguardar a posição da Associação Nacional de Municípios e sem pôr em causa compromissos assumidos por municípios ao tempo, quando receberam a gestão das EB2 e EB3. Por isso, sempre foi da nossa parte uma questão que não estava em causa, houve que aperfeiçoar o texto, ele está aperfeiçoado e hoje, digamos, está perfeitamente ultrapassado. Quarta referência, refeições escolares. Não acreditem que haja uma solução que é a melhor de todas. Cada município há de encontrar a sua solução. Na certeza que eles já encontraram soluções. Esta não é uma realidade nova para os municípios. Os municípios todos os municípios do país fornecem refeições ao primeiro ciclo e aos jardins de infância há bué de anos, como hoje se diz. E isso é uma realidade. E muitos deles fornecem ao primeiro, ao segundo e ao terceiro ciclo. Eu dou-lhes o exemplo do meu município, que não é diferente dos outros, mas tem uma solução alternativa. As refeições escolares no município do qual eu tive o privilégio de ser Presidente de Câmara são fornecidas pelas IPSES, porque tenho o privilégio de ter uma IPS em cada freguesia e por isso tenho ali um serviço de proximidade e a IPS que já fornece e que tem refeitórios para fornecer, digamos, os idosos e carenciados, fornece mais 100, mais 120, mais 200 refeições para os alunos. Funciona às mil maravilhas, até porque a cozinheira tem lá um neto ou tem um filho ou tem um parente e controlam aquilo ao dia. E por isso, uma solução que seja uma solução nacional será sempre uma péssima solução. Agora, há que encontrar, e o maior escrutínio são sempre dos pais. Quinta referência, equipamentos, manutenção, 20 mil euros. É curto, eu digo que não é comprido. Tenho a certeza absoluta disso. Mas há uma coisa que eu vos posso dizer. E estes 20 mil euros serão escassos nos municípios que tenham uma escola. E pode ser muito bom se a escola for nova, pode ser nada bom se a escola for antiga. Um município que tenha 4, 5, 10, 15 escolas, as coisas já se equilibram. Uma coisa eu vos digo, e os senhores são as melhores testemunhas para o dizerem. Há mais de 100 municípios que recebem estes 20 mil euros por escola há cerca de 10 anos. Já tiveram aqui alguma reclamação da Associação Nacional de Municípios sobre esta verba nos últimos 10 anos? Eu não tive. Há um ou outro município que deixou por isto, por aquilo e por aquilo outro, mas não é para os 20 municípios. Mas esses municípios que deixaram são uma percentagem infinita dos mais de 100 municípios que o recebem. E por isso, se me dizem, mas daí, que está previsto haver esta dita comissão, que é municipal, são 278 comissões, que irão, digamos, estudar uma fórmula que seja mais racional, e esta forma, e para além destas questões, essa comissão, destas questões da manutenção, também se debruçará sobre os transportes, que é uma legislação de 1980, do século passado, que nunca foi atualizada e deve ser atualizada, debruçar-se-á sobre isso e também sobre o apetrechamento, de forma a criarmos aqui soluções que sejam soluções boas para todos. Nunca esquecer de uma coisa que nós temos uma tendência para esquecer, e os autarcas, e eu falo como ex-autarca, esquecemos sempre, ou quase sempre, é que as autarquias são Estado. E por isso, cumpre às autarquias assegurarem funções que são do Estado, a nível local. Mas somos Estado e continuaremos a ser Estado, e um Estado de direito em que a administração pública deve ser repartida da forma em que melhor sirva, digamos, o cidadão português. E daí que os municípios podem ter uma palavra, as autarquias, muito mais importante que aquela que já têm hoje, que é importantíssima. Disse.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Secretário de Estado, Alexandre Leitão.
Muito bem, eu vou tentar responder a tudo e depois no fim seria duas ou três considerações. Para responder, eu volto a reiterar que, ou reitero, que a coluna vertebral deste diploma está fechado há muito tempo dentro daqueles tipos de competências que eu referi. Respondendo muito claramente, conservação, manutenção é uma coisa, apetrechamento é outra e obras grandes é outra. Porquê que houve esta dúvida, que não foi mais do que com o apetrechamento? É porque há contratos de execução existentes em que o apetrechamento está nos 20 mil euros e há contratos de execução que não está. E isso gerou aqui uma dificuldade, porque como há autarquias que têm a cláusula do contrato de execução diz que o apetrechamento está incluído nos 20 mil euros e outras em que não, nós aqui tivemos uma dificuldade em acertar uma redação que, para alguns que já têm o apetrechamento dentro dos 20 mil euros em função do seu contrato de execução, isto criou aqui uma dificuldade de redação, mas não foi mais do que isso, já foi respondido e, portanto, isto está perfeitamente consensualizado. Nós temos que a situação do apetrechamento vai ser considerada à parte daquilo que é hoje a conservação e a manutenção. Depois, para responder às perguntas concretas que ainda a senhora deputada Germana de Sousa colocou, as refeições, e eu as refeições respondia também, não, estou a seguir mais uma, mas respondia também já ao senhor deputado do Bloco de Esquerda. As refeições são asseguradas pela autarquia, podendo, manter-se o contrato que existe hoje, porque ele está em vigor, os contratos de concessão são, salvo erro, 4 anos e ainda está em vigor, mas também estão abertas outras possibilidades para que exatamente a autarquia possa optar, como a questão de protocolos com IPS, como voltar à administração direta, fica na discricionalidade, vamos dizer assim, da autarquia. Quanto à questão das refeições, e aqui trago à colação a ideia de equidade nesta diversidade. Quem define os parâmetros das refeições, seja em qualidade, valores nutricionais, etc., é o Ministério da Educação, através das circulares da Direção-Geral de Educação, como já hoje acontece, e da fiscalização da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, como já hoje acontece. Quanto aos transportes, são transferidos, o seu modelo de financiamento continuará a ser o mesmo, mas revisto em função de uma portaria que irá ser regulamentada. As comissões de acompanhamento já foram referidas. O levantamento do parque escolar foi enviado já, salvo erro, em janeiro de 2018, aos municípios. Aquilo que ficou agora definido foi que, para as grandes obras, haverá um mapeamento que é enviado pelo Ministério da Educação a cada uma das autarquias, porque há autarquias, de facto, que recebem escolas com diferentes níveis de grau de conservação, mas atenção, as autarquias estão sempre salvaguardadas, e isto também, enfim, desculpem estar a responder, porque algumas das questões repetiram-se, e, portanto, escuso de as voltar, para responder à senhora deputada Paula Santos. As autarquias aqui não têm nada a temer, porque enquanto não houver um financiamento definido por Orçamento de Estado ou por fundos comunitários, mas seguramente definido pelo Estado Central, vamos dizer assim, porque eu concordo obviamente, com o senhor Secretário de Estado, que as autarquias são Estado, no sentido em que as pessoas normalmente falam em Estado, e num sentido também técnico-jurídico e não de pessoa coletiva, aquilo que eu queria dizer é que, enquanto não houver garantido o financiamento para essas grandes reparações, grandes obras, a responsabilidade continua do Ministério da Educação. O que significa que, nessa perspectiva, as autarquias não têm que temer quanto a esse aspecto. Depois, em relação à densificação de a quem cabe o quê na gestão das escolas, eu queria dizer uma coisa quanto a este diploma. Este diploma é um diploma longo, denso, enfim, isto não me vai ficar bem dizer, mas eu vou dizer que eu acho que está bem feito tecnicamente, e quanto mais negociação um diploma envolve, mais difícil é que ele fique bem feito tecnicamente, porque todos compreendemos que, para arranjar soluções que sejam, enfim, às vezes é preciso, perde-se um bocadinho em beleza de linguagem para encontrar a solução consensualizada, mas é um diploma que eu acho que está, enfim, razoavelmente bem feito tecnicamente, para não dizer, e que acautela isso. Por exemplo, no que toca ao pessoal não docente, o que se faz aqui é não uma situação verdadeiramente de... é uma situação em que, salvaguardando aquilo que são as responsabilidades da entidade patronal, e que até decorrem das leis gerais do trabalho, garante aos diretores, isso eu asseguro que garante aos diretores das escolas, um conjunto de poderes ao nível de direção, disciplinares e de gestão, como seja mapa de férias, avaliação, etc., que permite que nós possamos continuar a dizer que é o diretor que manda na sua escola, também ao nível do pessoal não docente. Isso, para nós, é um elemento essencial, e foi algo que, com mais redação ali ou mais redação aqui, foi possível acautelar de forma muito construtiva. Eu subscrevo o que foi dito então aqui há uma semana pela Associação Nacional de Municípios, de uma forma muito construtiva com a Associação Nacional de Municípios. E, portanto, aquilo que temos verdadeiramente é uma articulação que, ao estar densificada, evita esses conflitos positivos e negativos de competências, porque está muito densificado. Por exemplo, esta questão da multa, que foi um lapso. É evidente que onde se dizia inferior, onde se dizia superior, queria se dizer inferior. Ou seja, multa, sanções até à multa, quem aplica é o diretor, a partir daí é a sua entidade patronal. Claro que nunca poderia ser ao contrário. Portanto, era aqui, enfim, um lapso que... Que apenas seria necessário corrigir. Portanto, quanto aqui, só para me situar no que é que já respondi e não respondi, nós temos que há um conjunto conjunto de competências, designadamente de fiscalização e de definição de critérios de parâmetros da rede que continua no Ministério da Educação. Da nossa perspectiva, esse é um ponto absolutamente essencial para garantir a tal equidade do sistema. Nenhuma destes aspectos que foram, enfim, a senhora Salveiro, deputada Hilda Novo referiu, nenhum destes dois aspectos, que no fundo, se virmos bem, são dois aspectos de pormenor, então a questão do inferior e do superior à multa é completamente de pormenor, põe em causa de todo o calendário que referiu e que foi aqui dito pela Associação Nacional de Municípios e que nós corroboramos. Portanto, para responder também de forma clara a essa questão. As comissões de acompanhamento também já aqui foi referido. Quanto à questão do financiamento, eu referi, ou seja, acho que houve uma pergunta sobre se era orçamento de Estado ou fundos comunitários. Ambas, o diploma não fecha, como nem poderia, obviamente, fechar as duas opções. Naturalmente que, e agora falando como responsável da educação, é evidente que o próximo quadro comunitário de apoio tem que pôr muita prioridade. O senhor Stachato referiu-se à prioridade negativa, é uma figura de fundos comunitários e terminologia da União Europeia que eu também não domino, mas claramente é um objetivo do Governo na negociação dos fundos comunitários que as escolas possam ser novamente prioritárias, absolutamente prioritárias, e não fechamos obviamente no diploma se o financiamento vem de um lado ou do outro. Eu acho que todos desejaríamos que pudesse haver muito financiamento comunitário. As escolas da Parque Escolar continuam na Parque Escolar. Quanto à questão da carta educativa, que acho que foi colocada pela senhora deputada Paula Santos, a carta educativa tem uma configuração, já hoje é algo que é da responsabilidade dos municípios, e a carta educativa, o que se diz é que deve conter uma caracterização sumária da localização e organização espacial dos edifícios e equipamentos educativos, o diagnóstico estratégico, as projeções de desenvolvimento e uma proposta de intervenção relativamente à rede pública. Ou seja, no fundo, o que é essencialmente algo que tem a ver com uma organização espacial dos vários estabelecimentos, sem prejuízo, naturalmente, que isso também tem a ver com questões pedagógicas. Se eventualmente uma autarquia entender que agregar um conjunto de escolas pode ser melhor, isso não tem problema nenhum, mas esta é o cerne do que é uma carta educativa, como já era. A carta educativa é essencialmente um aspecto de natureza espacial de organização dos estabelecimentos de ensino. Em caso algum, a descentralização significa a perda de universalidade dos serviços públicos. Isso não, em caso algum, isso era, não, e não acontece, primeiro, porque continua a haver uma garantia de equidade pelos serviços do Ministério da Educação, pelo Ministério da Educação, pelas próprias escolas, já hoje. Então permitam-me dizer aqui à Laia de já hoje nós temos 811 agrupamentos de escolas, e acreditem que há escolas muito diferentes em que si, há escolas rurais, há escolas urbanas, há escolas grandes, há escolas pequenas, há escolas com diretores ativos, há escolas com diretores menos ativos, há escolas com um grupo de professores muito mais coeso no sentido mais estável, porque são todos do quadro, outros que têm mais professores contratados que de ano a ano, ou dois em dois, ou três em três anos, consoante, enfim, ao sabor também de algumas opções que são tomadas, vão sendo substituídos. Tudo isto também influencia enfim, o perfil do sistema do projeto educativo de cada escola. Mas isso também é diversidade, portanto, não é vir dizer agora que a descentralização introduz um elemento de perda de equidade absolutamente insustentável. Não introduz, esse continua a ser e continuará a ser o papel do Ministério da Educação. Agora, vai criar, e não acho, também para terminar, que se tenha começado pelo fim. Eu acho que primeiro se define o acordo quanto às competências que são transferidas e depois conversamos aturadamente, desenvolvidamente, nem sempre fácil, sobre como é que elas são financiadas. Foi esse o percurso que fizemos e é esse o percurso que neste momento está praticamente terminado ou mesmo terminado. Depois, naturalmente, enceta-se um outro momento também de negociação desta regulamentação, de levar para o terreno esta solução, mas que eu mantenho que, uma vez levada a bom porto e já esteve bem mais longe, será um papel, uma peça crucial na reforma do Estado. Muito obrigada.
Muito,
Muito obrigada aos senhores secretários de Estado pela presença, pelos esclarecimentos e pelas respostas que foram dadas aos senhores deputados. Mais uma vez ao Grupo de Trabalho, o meu muito agradecimento pela vossa presença, pela vossa colaboração e pela pluralidade e diversidade das questões colocadas, que só enriquecem este Grupo de Trabalho e o acervo documental que vamos produzindo neste Grupo de Trabalho. Desejo a todos um bom resto de tarde e iremos ver-nos amanhã seguramente e no que respeita aos secretários de Estado também nos próximos dias e no debate da generalidade, segunda e terça-feira seguramente iremos ver-nos e na especialidade também. Muito obrigada.